E vamos ao CBN Gastronomia com a Andréa Schima. Andréa, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Bom dia, ouvinte.
Bom, Andréa, a gente se encontrou na quarta-feira com os nossos ouvintes, tivemos lá o nosso evento dos 20 anos da CBN Maringá, e a gente estava conversando lá, e aí você falou para mim assim, Gilson, eu estou estudando, estou ouvindo falar, tenho discutido muito a questão dos alimentos regionais. Aí você falou uma frase que eu achei muito interessante, né? Tem alimentos em extinção e a gastronomia pode salvá-los. Como é que é isso, Andréa?
Bom, dentro do nosso bate-papo, né, falando sobre as tendências da gastronomia no mundo e falando da nossa cozinha, a gente vai observar que sim, Gil, só para situar o ouvinte, a gente tem um dado da Agência de Agricultura da ONU, a FAO, que em um século de 10 mil plantas, alimentos, nós passamos a ter apenas 170. Né? Ou seja, o homem perdeu aí nos últimos 100 anos uma variedade imensa de alimentos que deveriam, né, estar à nossa disposição. É claro que a gente fala, né, Gilson, da questão da vida corrida moderna, né, que as pessoas têm preferência por comidas mais rápidas, mais processadas, industrializadas. Mas esse retorno, então, de uma cozinha de origem, o retorno às hortas antigas, no nosso caso aqui em Maringá a gente tem horta comunitária, os produtos regionais, como uma forma realmente de resguardar esses ingredientes, esses saberes, porque não são apenas produtos, mas saberes, né? Formas de se preparar, de repente, um queijo, de se produzir uma farinha. Então, são coisas que nós temos observado aí enquanto movimento dentro da gastronomia.
Aí você tinha falado que existe hoje uma produção, por exemplo, de alimentos regionais, a gente falou até de horta comunitária, que acaba fornecendo matéria-prima para pratos mais requintados. Quer dizer, existe uma gastronomia requintada que está resgatando esse regionalismo.
Esse tem sido um compromisso, o papel do chefe de cozinha, né, vamos dizer, dos gestores aí de restaurantes também, porque nós temos observado fora esse retorno da valorização do local. Então, através da utilização de uma punk, que são essas plantas alimentícias não convencionais, através da utilização de produtos de hortas comunitárias, produtores regionais, parcerias com a prefeitura, com escolas, né? Então a gente tem observado dentro da restauração esse movimento, e a alta gastronomia tem esse compromisso, porque com isso, é claro, você enriquece o prato, você enriquece a produção, e o chefe de cozinha, dentro da expertise dele, ele vai dar um traço, né, de um prato autoral, com a valorização desses ingredientes, falando aí de experiências gustativas. Então, dentro desse campo da gastronomia, é um compromisso de nós que estamos na área, né, da gastronomia. E a gente fala, né, Gilson, aquilo que a gente estava comentando, que o Brasil realmente ele é um país com realidades aí plurais, né, pela extensão do território, pela nossa biodiversidade.
Agora eu queria te fazer uma pergunta, só para deixar o nosso ouvinte, assim, mas a gente está discutindo essas coisas e tal, e não teria um prato para você sugerir, alguma coisa diferente para a gente comentar? Qual que seria um prato que você poderia associar a essa conversa que a gente tem, que a gente poderia falar para o nosso ouvinte hoje?
Olha só, Gilson, a gente tem, por exemplo, a vinagreira, né, que é o hibisco aí das nossas feiras aqui na nossa região de Maringá, que os produtores, principalmente os japoneses, gostam muito. Essa vinagreira, que é o hibisco, ele pode ser, a partir dele, feita uma geleia, né, uma geleia, assim como você, de repente, compra lá no mercado uma geleia de frutas vermelhas, de mirtilo, você pode fazer com hibisco, né, ele estando na época, você tem o hibisco que vai dar, de repente, um chá, né, o pessoal que faz dieta gosta muito, e também uma geleia incrível para se comer junto com uma carne, para comer junto com o seu pão preferido. A gente fala também da taioba, que é uma punk, que é um ingrediente muito consumido na região sudeste, que é riquíssimo aí em vitaminas, e que ele pode dar aí, fazendo às vezes de uma couve, por que não, recheios de tortas, quiches, né, para dar crisp e textura num prato. A gente fala de Ora Pro Nobis, que a região também, sudeste, gosta muito, e que inclusive aqui, quando a gente anda aos arredores de Maringá, em volta do Parque do Ingá, do Bosque 2, a gente vai observar a Ora Pro Nobis, que também vai dar refogado, que pode rechear coisa, tortas, que é riquíssima em ferro, né? Faz bem, de uma forma geral. Então a gente vai ter vários ingredientes, caramuela, peixinho. O peixinho é super engraçado, Gilson, porque ele é uma folha que tem um pouco de... ela é um pouquinho peluda e ela lembra o formato de um peixe, por isso que ela chama-se peixinho. Ela parece um lambarizinho. Uhum. Então você empana, frita, que são coisinhas aí que a gente precisa resgatar. Caramuela, que é incrível, que dá em rama. A gente conhece o cará, né, a batata, mas a gente tem o caramuela que dá em rama. Então, de repente, se você visitar um produtor local, você vai identificar esses itens. E se conversar na família, com a avó, com a tia, eles vão lembrar de receitas que foram esquecidas e que se faziam com esses ingredientes, que eram remédio também, né, Gilson?
Nossa, André, você falou, o hibisco tudo bem, o hibisco eu conhecia, mas você falou uma sequência de ingredientes que eu nunca ouvi falar. Claro, eu teria que perguntar para minha avó, eu acho que a minha avó falaria disso, né? Com certeza.
Exatamente.
Agora, que sequência de coisas, e é regional, você falou do Sudeste, por exemplo, porque no Parque do Ingá, você vai em volta do Parque do Ingá e encontra uma dessas plantas. Que coisa interessante, quer dizer, são essas plantas que a gente resgata que elas estão desaparecendo, é isso?
Exatamente, tem no site da Embrapa uma lista, inclusive, de ingredientes que estão desaparecendo. A gente fala das farinhas, né? Você viaja um pouco, não precisa ir longe. Ah, farinha de araruta mesmo, se você conversar com a sua avó, ela vai lembrar, o pessoal fazia pipoca de araruta, mingau com araruta, brevidade, né? E é um ingrediente que hoje é muito difícil de se encontrar. Né? E para quem tem restrição, inclusive ao glúten, pode estar consumindo araruta. E a gente fala de fruta, mangaba, jenipapo, né? A gente fala de galinha caipira, de canela preta, a gente fala de fruta-pão, feijão canapu, farinha de copioba, araruta, como eu falei, alfenim, trigo, tipos de trigo, a pimenta cumari,
Pedro
Cerrado,
André,
a gente fala também do maracujá do mato, e tantas outras coisas aí que, olha, é uma infinidade realmente. A gente vai observar o quanto que o Brasil é rico, a nossa biodiversidade, e quanto que a gente precisa, a gente tem esse compromisso com as próximas gerações de estar resguardando tudo isso, né?
Agora você volta um pouquinho lá atrás, galinha, que é de canela, galinha caipira de canela preta. Isso é uma fruta ou isso é uma ave?
Como é que isso é uma ave, isso é uma galinha, de fato. Eu acho que a gente está tão desacostumado a ver galinha, né? Galinha viva mesmo, uhum, que surpreende, né? Acho que as crianças mesmo estão perdendo. Muitas não têm esse referencial. E a gente mora numa cidade que ainda temos esse privilégio de ter áreas rurais próximas, né? Mas a galinha mesmo, você matar uma galinha, um porco, é algo que já está fugindo, né, do nosso cotidiano. Uhum. E que faz parte, o mel, né? Mel de abelha jataí, né? Que a mãe dava como remédio, abelha mandaçaia, a gente tem as abelhas aí sem ferrão também, que são, nossa, muito perfumadas para se comer com queijo, é uma delícia. Tipos de peixe, até o lambari mesmo, acho que está em extinção, viu, Gilson?
É verdade.
Algo que era comida tão cotidiana, das camadas mais simples, né, hoje está virando iguaria.
Eu comi lambari na casa da minha avó, mas o Cleiton, que é um ouvinte nosso, ele divide contigo aí, inclusive, uma lembrança dele. Ele justamente lembrou da farinha de araruta. Ele falou que é um alimento que ele não vê mais no mercado, e é a farinha de araruta.
Não se encontra, é raro. Se você precisar desenvolver uma receita com essa farinha, você dificilmente vai encontrar alguns tipos de canjiquinha e também fazeres, né? Como, por exemplo, alguns tipos de queijo, porque muitas vezes, se a espécie ela entra em extinção, de repente ela é matéria-prima também para um produto, para um determinado queijo, para uma determinada farinha e assim por diante. Então, o quanto que isso é importante? A goma de tapioca, por exemplo, para nós, que é algo distante, né? Você vai ao Nordeste, é algo farto, mas que se você conversar com a sua avó, ela vai ter lembrança de gomas, né?
Verdade.
De gomas. farinhas das mais variadas, os frutos. Quando a gente desce um pouquinho aqui no nosso litoral, a gente vê já uma variedade, né, diferente. Se você falar em goiabada cascão, poxa vida, quem que faz goiabada cascão hoje ainda caseira, né? Você só encontra industrializada, pitanga, pede... A pitanga, inclusive, Gilson, a gente come a fruta, né? E a folha também é comestível, você pode fazer salada com a pitanga, né? Dá para brincar bastante com esses ingredientes.
Ô André, eu vou te agradecer, nossa, estourei meu tempo, mas valeu o papo, mas muito bom a gente relembrar dessas plantas, desses ingredientes, desses alimentos. André, muito obrigado por essa conversa, um bom final de semana para você.
Igualmente, um grande abraço.
Você pode entrar em contato com a André, andreachimachef.com é o site dela.